dia! Hoje é 19 de fevereiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, meu pessoal! Segunda-feira começando, cheio de notícias aí pra você já compartilhar com todo mundo. Agora não tem mais desculpa, o carnaval oficialmente acabou. E o único bloquinho que a gente vai estar seguindo, ou bloco no resto do país, caso você não seja de São Paulo, é o bloco das notícias. Ah, que engraçado. Gostaram? Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre como uma fábrica da Tesla no México entrou no meio da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Vamos falar sobre como o efeito Ozempic pode ter feito uma queda aí na compra de alimentos de até 9%. E, por fim, a minha notícia favorita de todos os tempos, como carros esportivos aquáticos são a nova hype dos milionários no litoral do Brasil. Ai, que delícia! Se você quer ficar por dentro de todas as notícias de economia de negócio e de lifestyle de bilionários brasileiros, é só você seguir a Bloomberg Línea em todas as redes sociais e também se inscrever no canal do Zap Zap, cujo link está aqui na descrição. Me confundi, às vezes acontece um fenômeno de Baby Yoda nas minhas formulações de frases. E, no mais, vamos às notícias, porque não temos tempo a perder. Nas proximidades de Monterrey, no estado de Nuevo León, no México, empresas chinesas de autopeças estão rapidamente montando fábricas para suprir a próxima planta industrial da Tesla. Elas se juntam às fileiras de fabricantes chineses que abriram instalações no México em resposta às tarifas da era Donald Trump. E esse novo aumento da atividade no país vizinho está alarmando Washington. O CEO da Tesla, Elon Musk, convidou fornecedores chineses para o México para replicar a cadeia de suprimentos local na fábrica de Xangai da Tesla, segundo pessoas com conhecimento da situação. A empresa planeja construir um veículo elétrico de próxima geração mais barato em uma enorme instalação no estado de Nuevo León, com a ajuda de US$153 milhões em incentivos do governo local. Se você já é um ouvinte assíduo aqui do podcast, você já ouviu a gente falar bastante sobre nearshoring, que é uma prática aí que está acontecendo com bastante força no México, que nada mais é do que as fabricantes ficarem mais próximas do seu público consumidor. A Tesla não respondeu a um pedido de comentário da Bloomberg News. A sua fábrica em Austin não é a única nos Estados Unidos a comprar peças fabricadas no México de empresas chinesas, à medida que as exportações continuam a aumentar. O valor das autopeças chinesas fabricadas no México e exportada para os Estados Unidos alcançou US$1,1 bilhão em 2023, um aumento de 15% em relação ao ano anterior, de acordo com dados preliminares não divulgados da INA, a Associação Nacional da Indústria de Autopeças do México. No ano passado, tinham 33 fabricantes chinesas de autopeças registradas no México, 18 das quais exportaram para os Estados Unidos, segundo a associação. Apesar das preocupações dos funcionários do governo dos Estados Unidos, há um sentido econômico para que a Tesla e outras fabricantes de automóveis queiram aproveitar a cadeia de suprimentos altamente organizada e altamente eficiente da China. Nenhuma das fabricantes, em qualquer lugar do mundo, vai perder a oportunidade de incluir isso como parte da sua proposta de valor à medida que tentam gerenciar as margens, segundo Venkash Prasad, diretor de inovação do Centro de Pesquisa Automotiva dos Estados Unidos. Eu arrasei pronunciando esse nome. Entre as empresas chinesas recém-chegadas ao México, e agora me ferrei, estão a Ningbo Topo Group, a Shanghai Bion Precision Automobile Component, a Suhu Dogshan Precision Manufacturing, a Zhejiang Yunlong Machinery e o grupo China Aust, uma joint venture entre a Lingyun Industrial Corp e a George Fisher. Ah, quem decorar todos esses nomes, souber escrever certinho nos comentários, ganha um pirulito. Essas empresas fabricam sistemas de aquecimento e refrigeração, produtos de absorção de choque, componentes metálicos e outras peças. A guerra comercial iniciada pelo então presidente Donald Trump em 2018 ajudou a impulsionar o investimento chinês em países terceirizados, como o México. Até 2023, as empresas industriais chinesas estavam usando cerca de 865 mil metros quadrados de espaço em parques industriais mexicanos, em comparação com 119 mil metros quadrados em 2019, é mole, de acordo com dados de mercado da empresa de desenvolvimento, Finza. A presença aumentada da China na fabricação do México ocorre à medida que as suas exportações diretas para os Estados Unidos caíram para o nível mais baixo desde 2010. E olha só que informação interessantíssima para você compartilhar com seus colegas de trabalho na sua call de início de semana. As despesas em domicílios de pessoas que usam os chamados medicamentos GLP-1 diminuíram de 6 a 9% em comparação com domicílios não usuários de GLP-1, segundo Morgan Stanley. Medicamentos GLP-1 são tipo os medicamentos Ozempic. Esse relatório, citando um estudo da Numerator, empresa de pesquisas de mercado, mostra aí os primeiros dados que justificam a preocupação das fabricantes de alimentos com os efeitos sobre a demanda de consumidores que passaram a tomar regularmente esses medicamentos que inibem o apetite. Essa pesquisa, realizada em janeiro, usou dados de mais de 90 mil domicílios, de acordo com Morgan Stanley. Os gastos mensais com os produtos de mercearia foram ajustados para fatores como tamanho do domicílio e renda. Certos itens foram especialmente afetados, como lanches, bolos e sorvetes, que tiveram menor frequência de compra nos domicílios com usuários de GLP-1. Por outro lado, as vendas de iogurte, peixe e lanches com vegetais aumentaram. Empresas de bens de consumo, desde varejistas até fabricantes de alimentos embalados, estão avaliando o impacto do aumento do uso do GLP-1, que se estima que vai crescer para um mercado de 100 bilhões de dólares até 2030. O CEO da Walmart, uma das maiores redes de supermercados do mundo, disse no ano passado que os consumidores que usam os medicamentos que inibem o apetite estão comprando menos alimentos. Segundo o estudo, 12,3% dos domicílios disseram que tinham um membro tomando GLP-1 em janeiro, acima de 11,4% em outubro de 2023. O crescimento de usuários desses medicamentos é impulsionado pelo tratamento da perda de peso, com uma parcela maior desses usuários pagando do próprio bolso pelos medicamentos em comparação com aqueles que tomam os medicamentos para tratar diabetes. Os dados também mostram que quando os usuários do GLP-1 deixam de tomar esses medicamentos, os gastos mensais dos domicílios voltam aos níveis anteriores. Agora uma cena que eu gostaria com todas as minhas forças de ter visto ao longo desse verão, infelizmente não tive essa oportunidade. Mas em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, moradores e turistas se depararam com o que parecia ser uma Ferrari amarela navegando sobre as águas. Trata-se de um modelo de carro aquático, a nova onda de consumo dos endinheirados que surgiu em Dubai no ano passado e começa a movimentar estaleiros brasileiros, atraindo entusiastas do mundo náutico. É o caso dos empresários Elisângela Melo Pereira e Dalberson Reis Souza, donos de 3 hospitais veterinários em São Paulo, além de negócios no varejo de moda, que iniciaram em 2024 passeando nas praias de Ilhabela com a embarcação, que busca ser uma réplica de uma Ferrari amarela produzida pela Sea Life. Segundo a Elisângela, em uma entrevista à Bloomberg Linha, vimos um modelo em Dubai e nos apaixonamos por ser tão legal e diferente. Em setembro, visitando a São Paulo Boat Show, decidimos comprar. Já tivemos uma lancha tradicional, mas sim, essa novidade do carro-barco é maravilhosa. Fecha aspas. Ela não revelou o valor pago. A Sea Life, que monta essas embarcações em Botucatu, no interior paulista, informou que o modelo Supercar Jet custa entre R$ 225.000 e R$ 380.000. A velocidade máxima é de 85 km por hora, com um motor de 187 cavalos-vapor, enquanto a autonomia vai de 3 a 4 horas com um tanque biocombustível de 46 litros. O gerente comercial da Sea Life, Charles Peires, contou ter já vendido 12 unidades em feiras como a Boat Show de Foz do Iguaçu, no Paraná, e a de São Paulo. Hoje, 15 unidades estão em produção. Segundo ele, abre aspas, milionários compram por ser um veículo que navega sobre as águas e proporciona uma experiência única, fecha aspas. Este não é o modelo mais caro encontrado no mercado brasileiro, mostra a reportagem da Bloomberg Linha. A Sea Car é outro estaleiro que aposta nos carros aquáticos, que também faz sucesso na Marina de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A estrela é Maestri, produzido na cidade do litoral catarinense, que abriga os arranha-céus mais altos do país. Com um preço de tabela de R$ 487.000 e promessa de entrega em 60 dias, a embarcação com design de carro esportivo com 2 lugares, movida a gasolina, já teve 25 unidades vendidas para clientes no Brasil, Miami e Austrália, segundo o CEO da companhia, Newton Góes, em entrevista à Bloomberg Linha. A demanda por carros aquáticos atualmente já supera com folga a oferta, segundo especialistas entrevistados pela reportagem. Os custos de manutenção também são menores, segundo um diretor da Marina Itajaí, o que ajuda a explicar o maior interesse pela novidade. Agora fica a pergunta que não quer calar, você teria um carro-barco? Uma Ferrari que navega pelas águas? Me conte na caixinha de comentários que você encontra abaixo aí da reprodução desse podcast. Você pode sempre participar mandando suas perguntas, sugestões e dúvidas, como bem fizeram algumas pessoas aí na última sexta-feira, como por exemplo o Alan, contando aí que também faz as contas de fraldas do mês com a mãe do filho dele e costuma comprar por mês todo ou em duas partes quando o dinheiro tá curto. Ele diz aí que, né, ele respondendo aí uma reportagem que a gente falou sobre o aumento do preço das fraldas em comparação com a queda da natalidade lá nos Estados Unidos. Muito bem, você pode sempre comentar, deixar seu like, seguir o podcast e tudo isso mais. E a gente se vê, se ouve amanhã. Até mais. Boa semana.